Bom dia. Obrigada por aguardarem. Esta é a teleconferência da General Shopping Brasil, em que serão discutidos os resultados do segundo trimestre de 2016. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Essa teleconferência está sendo gravada e transmitida simultaneamente pelo site de RI da General Shopping Brasil, www.generalshopping.com.br, onde estão disponíveis também a apresentação e o release. Esclareço que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas, projeções ou metas operacionais e financeiras relativas aos negócios da General Shopping Brasil são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Essas expectativas são altamente dependentes das condições dos mercados nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco estão os senhores Márcio Nioca, diretor de Relações com Investidores, e Vicente Cunha, diretor financeiro. Inicialmente, o senhor Márcio apresentará o desempenho operacional da companhia e do setor. Depois, o senhor Vicente apresentará os resultados do segundo trimestre de 2016. Em seguida, responderão às questões formuladas. Passo agora a palavra ao senhor Márcio. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia a todos e obrigado por esperarem. Vamos começar a apresentação dos resultados da companhia diretamente no slide número 5, nos indicadores econômicos, falando sobre a taxa do desemprego. Ela continua com uma tendência de alta, atingindo a parcela de 11,3% em junho último. É o sexto trimestre consecutivo de alta, refletindo aí o enfraquecimento do mercado de trabalho. No próximo slide, slide número 6, temos a massa de rendimentos. Ela também continua apresentando retração, refletindo os indicadores de desemprego, com retração de 4,9% em comparação aí com o segundo trimestre do ano passado. No próximo slide, o número 7, a performance de crédito. A retração nas novas concessões continua ocorrendo, mas observamos uma retração de 4,9% acumulada no ano, contra uma taxa de retração de 10,1% no mesmo período de 2015. Próximo slide, o número 8, é a taxa de inadimplência. Observamos em junho último a inversão de tendência de inadimplência das pessoas físicas. Ainda é cedo para dizer se continuará como tendência ou não, mas é um dado aí positivo na conjuntura. Slide 9, o índice de confiança do consumidor. A trajetória apresenta leve recuperação, mas ainda longe dos índices de 2014 e anos anteriores. Mas esse pode ser um outro indicador também de melhora no cenário econômico. Próximo slide, o slide 10, sobre o desempenho do comércio varejista. O cenário continua com retração, sua recuperação dependerá aí da recuperação do mercado de trabalho, que por sua vez depende da melhora da atividade da economia. Com o cenário de desaceleração das taxas de inflação e melhora no índice de confiança dos consumidores, como mostrado no slide anterior, torna o cenário mais favorável aí do que o apresentado no trimestre passado. Sobre o desempenho de vendas em nossos shoppings, a companhia apresentou um crescimento de vendas de mesmas áreas, same area sales, de 1% e um crescimento de aluguel mesmas áreas, same area rentals, de 6,7%. Slides 11 e 12, mostramos a abertura do desempenho do setor varejista por categoria. As retrações continuam em todas as categorias e aí depende também da retomada da atividade econômica. Agora falando da companhia, lá no slide 14 a gente mostra o portfólio de empreendimentos. Atualmente estamos com 15 empreendimentos em operação. Aqui já reflete a última alienação de ativos, o Polishop em Osasco, ocorrida no segundo trimestre. Estamos com área bruta locável própria de 244.540 metros quadrados e uma participação de 70,1% na média do portfólio. Vale destacar que somos os pioneiros e líderes aqui no setor de Outlet Center, com quatro operações localizadas estrategicamente no país. No próximo slide, o 15, temos a distribuição geográfica do portfólio, concentrada aí nas regiões Sul e Sudeste, regiões essas com maior PIB e comércio varejista no país. Slide 16, temos a abertura e implementação dos serviços complementares em nossos empreendimentos. No próximo slide, o número 17, mostramos a variação do preço da ação comparando com o índice Bovespa. No slide 18, a liquidez da ação, tanto em número de negócios quanto em volume, de negócios. Uma estabilidade em termos de número de negócios aí de um trimestre para o outro e um volume um pouco maior aí refletida na negociação do papel. Finalmente, aí no próximo slide, no 19, mostramos a estrutura acionária da companhia aqui, já com reflexo do último aumento de capital ocorrido aqui pós, como evento subsequente ao segundo trimestre, aprovado em Assembleia Geral dos Acionistas. Agora eu vou passar para o Vicente para continuar com a apresentação.
Obrigado, Márcio. Bom dia a todos e obrigado por participarem da conferência de resultados da General Shopping. Começo minha apresentação no slide 21, mostrando a comparação da receita do segundo trimestre de 2016 com o segundo trimestre de 2015. Em que pese a redução de 5,1% na ABL média do período, em razão da alienação do Shopping Light, do Parque Shopping Prudente, Polishop em Osasco, e de 10% de participação no Internacional de Guarulhos, compensados pela abertura do Parque Shopping Maia e do Outlet Rio de Janeiro, a receita bruta total da companhia cresceu 3,1%, passando de R$ 72,7 milhões para R$ 74,9 milhões. A receita de aluguel no segundo trimestre passou de R$ 50,1 milhões para R$ 51,3 milhões, crescimento de 2,4%. E a receita de serviços passou de R$ 22,6 milhões para R$ 23,6 milhões, crescimento de 4,7%. O gráfico superior direito mostra a composição da receita de aluguel, sendo 72,1% aluguel mínimo, 9,3% aluguel percentual, 6,5% quiosque, 8,5% luvas e 3,6% linearização. Já para os serviços, a receita de estacionamento representou 65,8%, energia 14,4%, administração 12,1% e água 7,7%. No slide 22, mostramos a receita bruta total da companhia no primeiro semestre de 2016, comparada com o primeiro semestre de 2015. A receita de aluguel passou de R$ 96,2 milhões para R$ 101,8 milhões, crescimento de 5,8%. Aluguel mínimo e luvas apresentaram crescimento de 9,5% e 13,4%, respectivamente, enquanto aluguel percentual de vendas e merchandising apresentaram queda de 6,2% e 15,6%, respectivamente. Receita de serviços cresceu 16,3% no período, passando de R$ 42,6 milhões para R$ 49,6 milhões. Com isso, a receita total da companhia cresceu 9%, passando de R$ 138,8 milhões no primeiro semestre de 2015 para R$ 151,4 milhões no primeiro semestre de 2016. No slide da página 23, podemos ver as receitas por metro quadrado da companhia. No segundo trimestre, as receitas de aluguel por metro quadrado cresceram 7,9%, passando de R$ 190,57 para R$ 205,62. Já as receitas de serviços por metro quadrado cresceram 10,3%, passando de R$ 85,93 para R$ 94,82. Com isso, as receitas totais por metro quadrado da companhia neste segundo trimestre atingiram R$ 300 com crescimento de 8,7%. Comparando o acumulado do primeiro semestre, as receitas de aluguel por metro quadrado cresceram 6,3%, passando de R$ 375 no primeiro semestre de 2015 para R$ 398,90 no primeiro semestre de 2016. Já as receitas de serviços por metro quadrado cresceram 16,9% no mesmo período, passando de R$ 166,26 para R$ 194,34. Com isso, as receitas totais por metro quadrado da companhia atingiram R$ 593,24 no primeiro semestre de 2016, representando um crescimento de 9,6%. No slide 24, observamos que a taxa de ocupação fechou o segundo trimestre em 94,1%, mesmo nível do trimestre anterior, mas inferior à taxa apresentada no segundo trimestre de 2015, de 96,4%. No slide 25, mostramos em detalhes a evolução das receitas de serviços. Na comparação entre os trimestres, a receita de estacionamento cresceu 3,8%, atingindo 15,6 milhões. A receita de energia cresceu 10,3%, atingindo 3,4 milhões. A receita de administração ficou praticamente no mesmo nível do segundo trimestre de 2015 e a receita de gestão de suprimento de água cresceu 12%. Notamos ainda, na comparação do acumulado no primeiro semestre, crescimento em todas as linhas de receita de serviço. No slide 26, apresentamos os indicadores financeiros do segundo trimestre. No primeiro gráfico superior, mostramos a evolução do NOI, que fechou este segundo trimestre em R$ 56,1 milhões, representando uma pequena redução de 2,8% em relação aos R$ 57,7 milhões do segundo trimestre de 2015. Com isso, a margem NOI, que ficou em 87% no segundo trimestre de 2015, fechou o segundo trimestre de 2016 em 85,5%. No segundo gráfico, temos a evolução do EBITDA ajustado, que fechou o segundo trimestre em R$ 46 milhões e margem de 70,1%. Nos gráficos inferiores, vemos que o resultado líquido e o FFO ajustados no segundo trimestre apresentaram substancial melhora, devido principalmente ao ganho com variação cambial sobre o bônus perpétuo. O resultado líquido ajustado passou de R$ 7,8 milhões para R$ 85,4 milhões, e o FFO ajustado passou de R$ 9,6 milhões para R$ 86,9 milhões. No slide 27, apresentamos os indicadores financeiros do primeiro semestre. Na comparação do primeiro semestre de 2016 com o primeiro semestre de 2015, observamos o aumento de 3,2% no NOI, com margem de 85,6%, passando de 110,5 milhões para 114 milhões de reais. A margem EBITDA ajustada cresceu 5,5%, passando de 88,4 milhões para 93,3 milhões, com margem de 70,1%. Nos gráficos inferiores, temos a evolução do resultado líquido e do FFO ajustados. É importante destacar que esses indicadores são diretamente impactados pela variação cambial sobre o bônus da dívida perpétua da companhia. Enquanto no primeiro semestre de 2015 tivemos um cenário de desvalorização cambial do real frente ao dólar, agora, no primeiro semestre de 2016, tivemos um cenário contrário, com forte valorização do real frente ao dólar. Com isso, saímos de um prejuízo superior a 180 milhões no primeiro semestre de 2015 para um lucro próximo a 160 milhões no primeiro semestre de 2016. No slide 28, apresentamos a posição de caixa e equivalentes versus o endividamento. No gráfico superior à esquerda, podemos ver a posição de caixa e dívida bruta da companhia ao final do segundo trimestre. O caixa da companhia ficou em R$ 126 milhões, com uma dívida total de R$ 1.908 milhões, resultando numa dívida líquida de R$ 1.782 milhões. Com relação à composição do endividamento, 57% estavam atrelados ao dólar, 24% a TR, 10% ao IPCA, 3,6% ao TJLP, 2,6% ao CDI, 1,8% a Selic e 1% a juros pré-fixados. Analisando o cronograma de amortização da dívida da companhia, destacamos que mais de 60% dela tem vencimento após 2024. No slide 29, temos a posição de caixa equivalente versus endividamento, segundo o critério das agências de rating, que considera 50% do bonde subordinado captado em março de 2012 como equity. Neste critério, teríamos a seguinte posição de endividamento em 30 de junho de 2016. Dívida bruta de R$ 1.631.000,00, caixa de R$ 126.000.000, resultando numa dívida de líquida de R$ 1.505.000.000. No slide 30, demonstramos o valor das propriedades de investimentos da companhia em 30 de junho de 2016. O valor justo dos shoppings em operação, conforme laudo de avaliação feito pela CB Fisher e Ellis, é de R$ 2.646.000.000. A companhia tem em seu balanço equivalente a R$ 210 milhões em terrenos e obras em andamento. São ativos que ainda não estão gerando receita, mas estão aumentando o endividamento da companhia. Com isso, o valor total das propriedades de investimentos da companhia somam R$ 2.856 milhões. Assim, encerro minha apresentação e abro a sessão de perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem sustenido. Nossa primeira pergunta vem do senhor Daniel Delaville, da Explorador Capital.
Bom dia, Márcio. Bom dia, Vicente. Duas perguntinhas rápidas. A primeira é a questão de CAPEX. Se tem mais algum CAPEX aí ou está realmente tudo parado, né? Mesmo coisa de manutenção. E a segunda é a dinâmica dessas áreas que estão para alugar. Como é que estão vendo aí o mercado? Está ainda... Você vê que a tendência é aumentar a vacância ou essa área, esses 6% aí de vacância, já tem alguma negociação que pode diminuir a vacância? Obrigado.
Oi, Daniel, é Vicente. Quanto ao CAPEX, a gente tem manutenção técnica e provavelmente o Deck Park no Outlet São Paulo. Já com relação à vacância, continua sob pressão, né? Vamos ver como é que a gente evolui aí.
E tem aumentado o atraso, você vê a situação crítica de alguns lojistas, é isso que você está falando, né?
Não, a gente não tem notado atraso, você fala da inadimplência, né?
Inadimplência.
Não tem aumentado, não.
Tá bom, então, obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Márcio para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir.
Obrigado a todos por participarem da teleconferência. Estamos à disposição através do nosso departamento de RI, a minha pessoa, do Rodrigo e do Alan. Tenham um bom dia.
A audioconferência da General Shopping Brasil está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde.